pessoal, boa noite. Celular silencioso, como de costume. Aquele jeitão. Podemos?
Podemos.
Messias, por favor, pode ir.
Muito bem. O Rogério Ceni está chegando aqui. E antes eu quero saber de você, o torcedor gostou a beça desse time, é tanto que até demorou um pouco de ir embora para aproveitar até aquela comemoração final. E você, já é o Bahia do jeito que você quer com essa belíssima atuação de hoje? Ou você acha que o torcedor pode ver coisa melhor ainda do que ele viu hoje do Bahia?
Eu acho que nós temos que melhorar com o passar do tempo, até a parte física vai, tem que estar melhor cada vez. Eu acho que o time, novamente, como no último jogo, iniciou bem o jogo, fez gols no início da partida, o que facilitou bastante a atuação, mas logicamente que é uma margem constante para melhora, nós temos que melhorar. Mas foi também, eu acho que um primeiro tempo que a gente não se acomodou. Mesmo com os gols, a gente continuou atacando, continuou dominando o jogo e chegou ao 4-0. Mas não deixou de continuar tendo iniciativa para fazer mais gols. Eu acho que isso foi importante, o que aconteceu contra o Colo-Colo, que nós fizemos o 3-0 e demos uma parada. Hoje não. O time continuou, forçou. No segundo tempo acho que foi cansando um pouco. E as trocas também foram... Desorganiza um pouquinho o que você já tem de trabalho inicial. Mas como um todo foi um bom jogo.
Boa noite, Rogério. É claro que você vai falar sobre o resultado. Eu queria saber de você a ideia de você ter colocado... o Mingo ali pela esquerda para começar o jogo. E também eu queria saber sobre o Gilberto, né? Você tinha o Santi Arias disponibilidade para o jogo, mas você começou com o Gilberto.
Bom, sobre o Arias, ele está voltando de uma lesão, jogou um bom tempo no jogo passado e vai iniciar o próximo. Eu pretendia colocar ele no segundo tempo, mas achei que era importante dar ritmo para os dois noves, para a gente ter uma opção com dois noves de área, né? O Juba entrando na segunda linha, mais aberto. E o Santi foi um experimento porque o time deles era muito alto, né? Os dois zagueiros com 1,93m, um volante com 1,91m, 87m, mais um atacante alto, ou seja, era muita bola aérea, a gente não tinha, eu acho que é uma deficiência que a gente tem. Os jogadores que estão nas funções normais não têm como jogo aéreo sua principal característica, então nós tivemos que colocar o Santi para equilibrar um pouco mais quando tivesse um escanteio, uma falta lateral, uma bola parada. Eu sei que as pessoas não observam tanto isso, porque, né, quem está fora quer ver o jogo, mesmo jogado, mas a gente tem que se preocupar. É uma equipe que, analisando os últimos 50 escanteios deles, eles tocam bastante a primeira bola na área, então nós tínhamos que se precaver um pouco mais com... E o Santiago acho que foi importante nesse sentido. O Arias... O Santiago eu já respondi agora, e o Arias começa o próximo jogo para a gente ver como ele está também. E o intuito era dar mais minutos para ele hoje, mas assim ele vai ter agora 60, 70, até 90 minutos no próximo jogo.
Boa noite, Rogério. O Bahia vem de duas goleadas, uma em cada competição, mas a gente sabe que tem um foco aí que é a Copa Libertadores de América. A pré-Libertadores, uma situação sonhada e que está praticamente aí na cara do gol, como se diz na gíria. Tem um jogo contra o Barcelona ainda pelo Campeonato Baiano, mas como é que você está vendo essa preparação do próprio clube? 6 semanas de um planejamento com o Departamento de Saúde e Performance, os goleiros indo para a Bolívia de forma antecipada, a própria interação com o Bolívar, que é um clube de lá. Como é que você está vendo toda essa preparação para esse compromisso?
Olha, nós temos feito o nosso melhor. Sobre os goleiros, eu decidi porque já faz uma semana, 10 dias que eu tinha colocado a ideia e confirmamos agora. Porque eu já joguei na altitude, eu sei que se chegar em cima da hora, o goleiro não vai cansar durante o jogo, ele não corre, não se movimenta, mas ele tem o tempo da bola que é muito diferente. Eu acho que o fato de poder ter alguém do grupo, né, uma equipe do grupo que esteja na mesma cidade e que você possa trabalhar durante 3-4 dias, eu acho que pode ser importante para o goleiro pegar o tempo da bola, que ela muda mesmo em cruzamentos, finalizações de média, longa distância, né? Então acho que para isso é importante que eles possam trabalhar um pouco nessa situação. E eu acho que nós estamos tentando fazer o melhor, rodar jogadores, elenco, para que cheguemos todos com boa minutagem e não cansados para o jogo, né? Porque é um jogo que vai exigir muito da parte física. Então nós estamos tentando equilibrar minutos, observar posições, como foi, por exemplo, o Santiago hoje, como o Juba por dentro, como o Gilberto por dentro, dois pontas, um ponta e um meia por fora, um ponto. Nós estamos tentando criar situações para que todos joguem e a gente encontre até na segunda-feira a melhor formação e a melhor maneira de jogar esse primeiro jogo, que é um jogo que é importantíssimo para a gente poder tá vivo na competição para a semana seguinte. Então, eu acho que o planejamento foi bem feito nesse sentido. Agora é trabalhar primeiro para tentar a classificação antecipada no Campeonato Baiano no sábado, né? E aí sim a gente focar 100% no jogo da pré-Libertadores.
Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado. Quando é um placar onde a defesa sai zerada, como o jogo passado, parece que foi tudo perfeito. Por isso que eu te perguntei a respeito de se houve alguma coisa que faltou naquele jogo. Só que hoje, tipo, veio um gol no final, e um gol que a assessoria sempre passa pra gente. A galera vai ver um vídeo de correção de erros, algumas coisas e tal. O que é que o Rogério pode falar daquele lance ali? Perna, cabeça, desligado mesmo, do gol... O gol hoje da equipe do...
Quando a bola vem para o Gilberto, ela pega numa falha no gramado, se vocês observarem, ela sobe e dá na canela do Gilberto, porque ele está olhando, imaginando que a bola vem lisa. E aí é onde o princípio do erro. E aí depois nós podemos ter feito uma cobertura melhor. Vou analisar com calma. Eu vi uma vez agora antes de vir para cá, porque para vir mais cedo, para atender vocês, para vocês não ficarem esperando até tão tarde. E vocês não queriam que viesse, pediram, né? Que viesse. Né? Tá ótimo, tô melhorando. Então, eu acho que tem coisa a fazer, mas o principal, infelizmente, pega num buraco, numa grama que levantou, não sei. E a hora que o Gilberto vai dominar, ela dá na canela, escapa e dá a oportunidade do adversário construir o contra-ataque. Né? Mas vamos olhar com calma e com certeza corrigir, tentar mostrar o que pode ser feito para evitar um. Porque hoje não faz falta, né? Mas em determinados momentos pode fazer toda a diferença no jogo.
Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. A gente vem sempre observando as jogadas ensaiadas de escanteio na bola parada. Esse ataque de hoje do Bahia com Ademir, com o Lúcio e com o Eric é um ataque baixo. E a bola não tem sido alçada na área diversas vezes. E hoje o gol de Pulga foi uma jogada muito bem trabalhada que vem sido ensaiada constantemente. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse tipo de jogada e se a gente vai conseguir continuar vendo isso durante a temporada.
Eu acho que depende muito do jogo, né? O Charles trabalha muito com eles esse tipo de jogada. Enquanto eu faço a parte tática, um time normalmente trabalha a bola parada, depois eu pego o outro time para tentar repetir tudo que foi feito. Ontem foi a construção de jogo, nós trabalhamos só a saída de jogo construída de trás, e o outro grupo normalmente trabalha a bola parada. Então a gente tenta, quando não tem altura, né, para jogadas diretas, quando não tem jogadores tão altos dentro da área, fazer a jogada curta. Hoje, por exemplo, quando entrou o William, Everaldo, você tinha os três zagueiros, aí a gente tenta uma bola mais direta. Então assim, nós estamos... O time adversário era muito grande, era muito alto. Hoje, uma bola direta difícil. Os dois últimos times muito altos, tanto o Colo-Colo quanto o América hoje. E aí o Charles fica trabalhando com eles para a gente tentar mudar de uma maneira, de um jogo para outro, tentar mudar alguma coisa, fazer uma bola diferente para que possa criar também, mesmo tendo um time baixo, criar uma possibilidade de gol.
Boa noite, Rogério Ceni, Lino Santana do Portal Notícias no ar, KS6 TV Web. O Bahia hoje terminou com dois atacantes de ofício, né? O Everaldo e o William. Eu queria saber de você se isso já seria uma espécie de... você está testando já para um futuro, no caso, para a partida contra o The Strongest na Libertadores. Se isso pode ser uma situação em que seja necessário esse posicionamento desses atletas, né? Com a presença deles no ataque.
No jogo de lá eu acho muito difícil, porque não é a característica que o jogo pede. Eles não são jogadores de velocidade, de transição, né? Agora, para um jogo em casa, num momento que você esteja necessitando, são dois jogadores que têm altura, um que gosta mais de adentrar a área, outro que gosta mais de flutuar. Então no último jogo nós já terminamos assim, e nesse jogo também, para tentar. O William precisa de mais ritmo, o William fisicamente precisa crescer, porque é uma função que necessita movimentação. O Lúcio, acho que é uma prova viva de como um 9 tem trabalho quando a gente não tem a bola, um trabalho especial para ele. O Everaldo já está mais acostumado, o William precisa crescer fisicamente, mas é treinado justamente para ter uma opção de dois homens de área, no caso de uma defesa baixa, necessitando de um gol para uma classificação, um jogo que esteja empatado, enfim.
Boa noite, professor. Próximo sábado tem um confronto diante do Barcelona de Ilhéus, último jogo do Bahia antes da viagem para Bolívia, antes de um confronto importantíssimo, talvez o mais importante dos últimos anos da história do Tricolor. Eu queria que você fizesse uma projeção para essa partida. Qual Bahia a gente pode ver diante do Barcelona, levando em consideração viagem, contexto, e essa preparação para altitude?
Melhor Bahia possível para tentar vencer o jogo, como a gente sempre faz. Vamos analisar os dados físicos, quem tem condições de jogar, quem precisa descansar um pouco mais. Vamos tentar achar um equilíbrio, e o objetivo é como sempre, tentar vencer os jogos e antecipar essa classificação para não depender, né, do jogo da Juazeirense no meio de semana, entre uma viagem para Bolívia e um jogo também muito importante. Então esse é o objetivo, fazer o melhor Bahia que a gente pode para vencer, tentar vencer mais um jogo.
Rogério, são 7 jogos, 20 gols marcados, 2 gols sofridos. Não significa que está tudo perfeito, nem ofensiva, nem defensivamente, mas eu queria que você nos falasse um pouco, que eu entendo que muito do placar tem muito mais a ver com a atitude do Bahia, tanto na questão ofensiva, de criação, movimentação, mas também muito dos gols não tomados e das oportunidades negadas ao adversário, também tem a ver com essa movimentação. O Bahia não tem dado oportunidade aos adversários, seja nos 2-0, mas seja também nos placares elásticos, não tem dado ao adversário essa oportunidade de lhe ferir, de achar. Hoje acabou, como você já explicou, tendo uma infelicidade. Sim. Mas com esse de hoje, que foi infelicidade, é o segundo gol em 7 jogos. É uma cara nova, é uma face nova, é algo que você tem buscado ajustar cada vez mais a questão da intensidade também no modo defensivo, para tirar cada vez mais a oportunidade do adversário e dar mais leveza até para a criação dentro do jogo?
E não só isso, também você rouba, quando você rouba a bola mais próximo do gol adversário, você está afastando o perigo do teu gol e já tendo a oportunidade em seguida de criar gols. Eu acho que talvez, eu sei da fragilidade dos adversários, que vem muito mais até para se defender do que para propor jogo contra a gente, né? Eu acho que isso é um ponto que faz os adversários só terem 2 gols feitos nas competições em que a gente jogou, mas eu acho que também tem que se dar o mérito. Não é fácil você fazer 5-6 gols em qualquer time hoje profissional. Eu acho que isso tem que dar mérito. O volume de criação de jogadas, ele está muito bom. Eu acho que é o aproveitamento razoável pelo número de chances criadas, mas o principal é que a gente está conseguindo recuperar rápido a bola, não dando muita oportunidade. E aí vem da concentração dos jogadores, do trabalho defensivo, do balanço defensivo, e do você não pode, tem que contar que não vai ter um azar, um buraquinho pegar, isso ajudaria bastante, né? Mas eu acho que sempre tem margem para crescimento, né? Então a gente tem experimentado, ora Juba como construção, ora Mingo, ora Gilberto, ora Cauã, né, que jogou muitos jogos nessa função, para tentar dar um pouco mais de segurança em bola aérea, porque no começo do ano esses times são muito altos e trabalham muito bola aérea. O principal, talvez, perigo que você tem, contra-ataque e bola aérea. E eu acho que a gente tem evitado bastante isso, tanto que nos últimos 4 jogos nós sofremos apenas 1 escanteio contra nós em cada jogo. Ou seja, nós acho que batemos por volta de 35, 36 escanteios a nosso favor e tivemos somente 4 escanteios, incluindo o clássico. Tanto Vitória quanto Juazeirense, me ajudem, o Colo-Colo. E hoje cada time só teve 1 escanteio a seu favor. Eu acho que diminuiu o número de bolas paradas dos adversários próximos à nossa área também ajuda no fato de ter só 2 gols sofridos no campeonato, campeonatos.
Eu sei que é encerramento, mas só para... Essa pode ser a chave para trazer um grande resultado terça?
Eu acho que foi o que foi mais trabalhado, porque a tendência é que a gente sofra mais num jogo fora de casa, na altitude, e nós temos que estar coeso, nós temos que estar firme, em diminuição de chances e número de gols do adversário. Se há uma maneira de você estar vivo para o segundo jogo, isso é algo muito importante.